Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes, comemorando 3 anos de aniversário. Bom, gente, antes de eu começar exatamente a falar do tema desse episódio, que você já leu aí, eu vim falar para vocês explicar um pouco melhor o que é Corandel, o que é viver Corandel, uma vez que esse é o tema principal aqui do podcast, que eu todos os episódios, né, eu trago esse tema de como viver diante de Deus, que é literalmente o que significa Corandel. Nós vamos chegar lá. É, aqui o subtítulo, né, do podcast desde o começo e também no sobre, em todas as plataformas, você vê escrito um espaço para investigarmos como viver Corandel juntos. E por isso que eu achei que seria um ótimo tema para conversar aqui no, na comemoração de 3 anos, né, já que nunca teve um episódio específico sobre o que é Corandel, ainda que ele esteja permeado aí em todos os episódios aqui. Mas antes disso, eu quero falar com vocês porque se você estava aqui, ou ainda que você não estava aqui na última sexta-feira, né, aqui no podcast, nas minhas redes sociais, esse episódio está sendo regravado. Estou fazendo tudo de novo. Eu tinha levado 2 dias para mais do que 2 dias para escrever, mas assim, 2 dias para finalizar a escrita desse episódio, para fazer o roteiro dele, para gravar e para editar, que sou eu que faço tudo desde o começo, desde sempre. Busco sempre melhorar aqui, mas eu faço o meu melhor dentro das minhas condições. E se você estava aqui, você sabe que esse episódio está sendo gravado de novo, você está ouvindo de novo, ou às vezes você nem conseguiu ouvir, porque quando ele saiu na sexta-feira, o áudio estava muito ruim. Na hora que eu gravei, eu não percebi o que aconteceu, que o meu. Basicamente, o meu microfone parou de funcionar e ficou captando a gravação do áudio do notebook, então vocês imaginam, né? E na hora que eu fui editar, eu não sei por quê, gente. Eu percebi que tinha uma coisa diferente, mas eu saí editando, só usei os mesmos filtros que eu sempre uso, a mesma edição que eu sempre uso, então não fiquei super ouvindo tudo. Coloquei e quando saiu, várias pessoas não estavam nem conseguindo ouvir sem fone de ouvido. Infelizmente foi dessa forma. Eu fiquei muito chateada, fiquei na dúvida, coloquei lá nas postagens se eu deveria apagar ou se eu não deveria apagar. No final das contas, vários de vocês me sugeriram apagar mesmo, gravar de novo, conseguir um microfone emprestado. Então, né? Então eu consegui fazer funcionar de novo aqui com algumas coisinhas, com alguns, como fala, alguns armengues. Vou precisar comprar depois um equipamento melhor? Vou sim. Mas por enquanto estou ainda aqui com o mesmo, só consegui fazer uns armengues aqui para sair esse episódio que eu queria muito que saísse de comemoração de 3 anos ainda no mês de aniversário, que é fevereiro, né? Então estamos aí na portinha. Tem muito interessante que alguns de vocês, tanto no direct quanto amigas minhas mandaram mensagem para mim, e uma das coisas que me chamou a atenção foram algumas mensagens dizendo assim: ah, vai ser bom, porque quem sabe você não vai ter um pouquinho mais de tempo para talvez trazer coisas ainda melhores. E eu tenho a dizer para vocês que eu não tenho, né? Eu acho que eu não tenho nada de diferente para trazer dentro do conteúdo que eu tinha preparado. Porém, o que eu tenho de diferente para trazer para vocês aqui no início é que certamente foi esse período, né? Esses 2 dias aí de ter tirado o podcast do ar e ter me preparado para gravar de novo, foi muito. Deus tratou meu coração de muitas formas, mas uma delas em especial foi poder ver o quanto que eu tenho pessoas especiais caminhando comigo, nesse projeto, nesse ministério, nesse serviço que eu presto aqui no podcast. Então, foi muito especial que a Celine, por exemplo, me mandou uma mensagem no WhatsApp, minha amiga, dando apoio, me ajudando, emocionalmente mesmo, porque às vezes a gente fica frustrado com uma coisa que a gente olha assim e fala, nossa, mas isso é tão pequeno. E eu fiquei frustrada, claro que eu fiquei frustrada. É claro, eu chorei de frustração por ter que gravar de novo esse episódio, por ter que apagar, saber que eu ia ter que editar de novo, um tempo de trabalho, entre aspas, né, jogado fora. E receber a mensagem dela foi tão especial, porque ela... nem foi para me dar nenhuma lição assim de moral, mas simplesmente para dizer que entendia a minha frustração, que até falou, você pode chorar, e isso é sempre bom, isso ensina a gente de que existem momentos que é isso, não tem grandes lições de moral, não, é só a gente chorar e ter alguém ali, uma amiga, né, o seu marido, enfim, para te apoiar, que foi o que aconteceu. Além disso, o meu pastor, né, aqui da segunda igreja, ele se ofereceu para emprestar o gravador dele para eu usar, porque eu falei, né, lá nos stories que eu queria tanto que saísse esse mês. Então, ele não só ofereceu de emprestar, mas ofereceu de vir trazer aqui o equipamento dele. O que, nossa, muito obrigada mesmo, pastor. Foi muito importante para mim ver essa disposição em ajudar, essa disposição em servir. Do meu pastor também, esse apoio. O Geolê também, o George, que me ligou, fez uma chamada de vídeo, foi com ele que eu consegui descobrir o que foi que tinha acontecido, porque até então eu nem sabia o que eu tinha feito de errado. Então ele me ajudou, ele também, é por causa dele que eu estou conseguindo gravar agora. Então, muito obrigada, George. E fora isso, várias e várias de vocês que realmente mandaram mensagens ali sugerindo, algumas dizendo que não precisava apagar, outras trazendo uma perspectiva engraçada, do tipo, ah, esse episódio pode deixar assim, vai ficar diferente, só vai dar para ouvir com fone de ouvido. Então, assim, eu não tenho nada de novo para trazer do conteúdo desse episódio, mas eu tenho muita coisa de novo, acho, de renovo dentro de mim, por ter passado por essa frustração e ter tido companhia nessa frustração, cuidado nessa frustração. Então, uma frustração que acabou se tornando algo bom, não é? Então, muito obrigada a todos que se envolveram nessa regravação desse episódio. E, inclusive, quem conseguiu ouvir o outro episódio, eu cantei lá, tá? Mas eu não acho que eu vou cantar nesse daqui, sinto muito. E, bom... é isso, nesses 3 anos de vida do podcast tem sido bem assim, sempre fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho. Nem sempre o que eu tenho é o melhor, mas sempre é o melhor que eu posso, e eu espero continuar podendo melhorar, podendo trazer uma qualidade mesmo melhor para vocês aqui, de áudio principalmente, tá bom, gente? Então... outras vezes recebi ajuda aqui, o áudio já tinha melhorado muito com ajuda, com pessoas que sabem, me dando dicas, e saibam que eu continuo aberta quanto a isso. Eu tô muito feliz por esses 3 anos de podcast. Eu quero agradecer a cada um de vocês, quero agradecer quem acompanha, quem compartilha, quem me responde mandando feedback, manda mensagem, encorajando, contando como é que um episódio foi bom para você, e de que forma que foi. Isso, para mim, é muito importante ver como é a receptividade para você. E quando eu digo para você, é realmente para você. Porque desde o começo, tanto aqui quanto nas minhas outras redes sociais, eu não consigo pensar em vocês como vocês num número, mas como pessoas, como meus irmãs e meus irmãos em Cristo. Então, todo o conteúdo que eu faço aqui nas outras redes sociais, eu sempre tenho muito como foco que seja útil para uma pessoa. Uma pessoa. É importante dizer isso para vocês, porque se uma pessoinha vem até mim e me conta sobre algum episódio, isso de verdade me basta muito. Eu até estava contando para vocês, né, que eu não acompanho estatísticas aqui do podcast, eu não fico olhando quantas pessoas ouviram cada episódio, quanto cresceu de usuários do podcast, eu não fico olhando para isso. Eu fiz isso uma vez porque me foi solicitado por uma empresa, né, mas eu não... Nunca fora isso, nunca antes e nunca depois, fico acompanhando isso, não porque eu não ache que seja importante meu trabalho aqui, mas porque eu não quero ficar fazendo com foco em crescer números. Eu acredito que isso vem consequentemente, então por isso que eu peço para vocês que avaliem, por exemplo, na plataforma que você está usando, tem uma opção de avaliar. Isso eu sempre costumo pedir de vez em quando para vocês avaliarem. Mas eu não fico focada em fazer as coisas para os números crescerem e sempre fico muito feliz e muito satisfeita quando uma pessoa, se tiver uma pessoa ouvindo aqui e sendo abençoada e Deus usando para cuidar, para tratar o coração, isso para mim de verdade me basta muito. Eu sei que o dia que eu fizer as coisas aqui ou nas outras redes, focando em número, vou fazer aqui desse jeito, vou me adaptar aos algoritmos dessa outra forma, ainda que eu seja até especialista nisso, mas o dia que eu fizer para mim, o dia que eu fizer para mim dessa forma, pensando dessa forma, eu vou parar, sabe? Não funciona assim. Eu não vejo esse meu serviço dessa forma. Então vamos lá. Como eu disse, eu decidi que o episódio, o tema ideal para comemorar 3 anos do aniversário aqui do podcast seria explicar isso que está aqui em todos os episódios, porque todos os temas que eu trago aqui é exatamente o subtítulo do podcast, que chama Sherlock Holmes, porque eu coloquei também essa questão da investigação. Então, é para nós investigarmos como viver Corandel juntos. E investigação e Sherlock Holmes tem tudo a ver, e além do mais, eu amo. E hoje eu quero focar no Corandel deste podcast, né? De tudo que eu tento trazer nos meus conteúdos, nas palestras e aqui também. Que é como que nós fazemos todas as coisas, como que todas as esferas da nossa vida são feitas Corandel. Então eu vim explicar para vocês o que é Corandel. E bom, gente, Corandel é literalmente perante a face de Deus. Literalmente isso, estar perante a face de Deus. Pelo que eu estudei, esse termo foi introduzido por Lutero e define, né, o que deve ser a essência da vida cristã, que é viver todas as coisas, toda a sua vida, o tempo todo, com a consciência da presença de Deus. É saber conscientemente, cada segundinho da sua vida, que você está debaixo da autoridade do Senhor, fazendo tudo para a glória de Deus. E eu gosto de explicar isso da seguinte forma. Sabe quando você está diante de uma pessoa que você gosta muito? Você está diante de uma pessoa que você tem uma grande admiração por ela. Diante de alguém que fez muitas coisas boas por você e você tem muita gratidão. Você consegue imaginar alguém assim enquanto eu falo? Ou mais de uma pessoa, eu espero, na sua vida dessa forma? Aquela pessoa que você admira e gosta demais, talvez sejam seus pais, seus amigos, algum teólogo, seu pastor, não sei, né, um professor. Mas é desse tipo de pessoa que eu estou falando, aquela pessoa que você ama muito, que quando você está junto, assim, seu olho brilha de admiração, de gratidão, de boas lembranças, e tudo que você quer é agradar essa pessoa quando ela está perto de você. Quando você está podendo estar numa mesa conversando com ela, numa reunião em que ela está presente, você quer que ela te veja como alguém agradável. Você quer ser agradável a ela. Então, a sua atitude normalmente diante de pessoas assim, ela muda. Você faz coisas, e eu vou repetir de novo, você faz coisas para ser agradável, com esse desejo de ser agradável. Você fica diferente. E bom, você está sempre diante de Deus, diante da face de Deus. O Arcis Pro, ele define Corandel exatamente como vivendo na presença de Deus, debaixo da autoridade de Deus, para a glória de Deus. E esse é um princípio bíblico. Paulo exortou os coríntios que tudo na vida, até as coisas tão simples, tão básicas que a gente faz, como beber, como comer, deveriam ser feitos para a glória de Deus. Aos romanos que todas as coisas são para ele, por meio dele, por causa dele, a ele, pois, a glória. E todas as coisas, gente, todas as coisas, como também tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas, como vemos em Colossenses. São todas as coisas. Não é só quando você está na igreja. E esse é o ponto. O propósito da nossa vida como cristãos é viver corandel. É viver com essa consciência, é o cerne da vida cristã. A gente tem que ter essa consciência o tempo todo, que tudo que você está fazendo está perante o olhar atento de Deus. Veja, tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você fala, o que você deixa de falar, o que você posta, o que você não posta, mas você vê na internet, o que você faz na internet, talvez de uma forma secreta, oculta, se escondendo num fake. Cada segundo, tudo o que você faz, Deus está olhando atentamente. E a minha pergunta para você, para te ajudar a pensar, é: o que, que isso está mudando nas suas atitudes? Saber que o olhar atento de Deus está sobre você o tempo todo te faz querer ser agradável a Ele? Bom, mas Ana, eu até entendo esse conceito, mas eu não entendo como que isso se aplica. Eu já recebi mensagens assim, constantemente, semanalmente, eu estou mandando posts meus em que eu explico o que é corandel para seguidoras que chegam e perguntam. Eu até entendo o conceito, mas eu não entendo como que isso se aplica. Eu não sei como viver a minha vida diante de Deus, não sei como viver minha vida corandel. E para mim, a simples definição, né, o que eu falei até agora, a definição de que corandel é você viver tudo com a consciência de que você está perante de Deus, que o olhar dele está atento para tudo que você faz, já define tudo e já me diz questões práticas sobre isso. Mas vale a pena a gente jogar a luz. Eu vou tentar jogar a luz em algumas das coisas que podem ajudar a aplicar melhor. E tem uma definição do Kuyper sobre corandel, o conceito corandel, que nos ajuda, então, a pensar de forma aplicada nisso. Ele diz que, onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça, ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou sua mente, no mundo da arte e ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus. Está empregado no serviço de Deus, deve obedecer estritamente a seu Deus e, acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus. Então, pronto. Nessa definição ajuda a gente a ter essa clareza aqui sobre que viver perante a face de Deus, diante da face de Deus, é tudo que você faz estar empregado no serviço de Deus, na obediência estritamente a Deus, e que tudo que você faz deve ter como alvo a glória de Deus. Cabe até a gente voltar um pouquinho para entender, como eu falei, que começou a ser empregado esse termo por Lutero, mas é porque antes da Reforma, né, antes da Reforma Protestante, a espiritualidade ela era vista de uma forma dualista. Tem um livro do Joel Bick, que é Vivendo para a Glória de Deus, que é publicado pela Editora Fiel, que ele explica bastante sobre toda essa história. E esse dualismo, ele basicamente dividia a vida entre a vida que você tem na igreja e a vida que você tem fora da igreja. E dessa forma, as coisas do dia a dia eram consideradas de pouca importância. E a vida na igreja, os cargos na igreja eram considerados assim tudo o que importava. Né? Então, outros trabalhos, por exemplo, eram considerados de segunda ordem, digamos assim. E a Reforma confrontou essa forma de ver e de viver dualista. E se você observar, infelizmente, até hoje existem religiosos que vivem nessa perspectiva dualista não bíblica. E ela tem muitas implicações, e uma delas é que você vive a sua vida como se o que você faz na igreja tivesse um tipo de importância e o que você faz fora da igreja tivesse outro tipo de importância. né? E normalmente o que você faz fora da igreja não tem assim tanta importância. Mas uma vez que você se reforma, Deus ajude que nunca mais você consiga voltar atrás. Eu acho difícil conseguir. Então eu separei algumas coisas que viver Corandel significa. O que que envolve viver Corandel? Uma delas é você encontrar, entender o sentido da vida, do universo e tudo mais que não que não é 42. Você encontra e entende o sentido da sua vida porque você coloca Deus no centro da sua vida e você vive tudo com uma atitude de coração de adoração, que é exatamente como deve ser e é exatamente pelo que você foi criado, pelo que seu coração anseia. Quando você não vive Corandel, quando você perde essa perspectiva, tudo que você faz é fumaça. Tudo que você tenta tomar para si é fumaça, é vaidade. Mas quando você faz todas as coisas Corandel diante da face de Deus, você encontra o verdadeiro sentido para todas as coisas, para sua vida. Viver Corandel envolve você fazer tudo para glorificar a Deus. Viver Corandel é parar de fazer as coisas para glorificar o seu próprio nome, parar de chamar atenção para você mesmo, parar de querer fazer seu próprio nome grande, que é algo que nós tentamos fazer desde a queda, o nosso egoísmo. Né, o nosso egocentrismo sempre à frente, sempre colocado, nós nos amando tão mais do que amamos a Deus. Então é parar de fazer isso e colocar Deus, glorificar o nome de Deus em tudo que nós fazemos. Mas glorificar a Deus com tudo que nós fazemos não é simplesmente eu posso, vou fazer qualquer coisa de qualquer jeito, do meu jeito e vou dizer estou glorificando a Deus. Não é assim, você sabe que não é assim. Por isso que envolve viver Corandel envolve obediência e santidade. Veja que é uma coisa acrescentando a outra aqui, tá? Nesse processo que eu consegui juntar aqui para a gente entender. Então, viver, fazer as coisas para a glória de Deus envolve obediência e santidade. Lembra o que eu falei no começo sobre quando você está diante de uma pessoa que você admira, uma pessoa que você gosta, que você confia? E sendo esse alguém que você confia e que você admira, você confia que essa pessoa está correta nas coisas que ela fala para você e nas coisas que ela te propõe. E você escuta com atenção e você obedece. Né? Então, porque nós amamos a Deus, nós procuramos guardar os seus mandamentos. E nós o obedecemos, nós queremos obedecê-lo, porque nós queremos ser agradáveis a Ele. Porque nós vivemos num mundo caído, nós ainda estamos em um mundo de pecado, nós ainda vamos pecar muitas vezes, nós estamos entre o já e o ainda não. Mas nós perseveramos nessa busca da santidade, nessa busca por obedecer ao Senhor de forma ativa, porque nós somos discípulos de Cristo. E nós temos esse compromisso em que nós somos um povo santo, separado, vivendo diante da face de Deus, porque nós amamos essa face, nós a adoramos, nós contemplamos e nós queremos fazer o nosso melhor para que tudo seja agradável a Ele. E veja que quando nós fazemos tudo para que seja agradável a Ele, isso é para o que nós somos criados, e logo isso nos preenche, isso traz uma alegria sem igual para a gente, para o nosso coração. E aproveitando que esse é o episódio de 3 anos do podcast, eu indico vocês, vou indicar alguns episódios para vocês nessas definições que eu estou dando. Um deles é o episódio 29, que é o episódio Alegria da Santidade, onde eu respondo, crente é feliz? E lá eu comento sobre essas ideias erradas que às vezes a gente mesmo como crente tem, mas principalmente as pessoas de fora, quanto a privações, quanto à nossa santidade, e achar que isso não nos faz feliz. Então, episódio 29, eu sugiro que você vá lá depois ouvir um pouquinho mais sobre isso. E bom, além disso, viver Corandel envolve gratidão. Evidentemente, porque quando nós contemplamos a face de Deus, sabemos conscientemente que estamos perante Deus o tempo inteiro, também tem que ser uma lembrança constante para a gente a alegria da obra salvadora de Jesus na cruz. E nós sermos gratos sempre pelo que ele fez para nos redimir, sermos gratos sempre por termos sido feitos seus filhos e agora usarmos novas vestes, vestes limpas, e podermos, portanto, agora obedecer ao Senhor com alegria e sermos santos como ele é santo, como ele nos manda, que é o que nós acabamos de falar. E claro, também sermos gratos pelas misericórdias renovadas diariamente, pelo cuidado diário de Deus, pelo ar que nós respiramos, pela água que mata a nossa sede. Você pode ouvir mais sobre isso no episódio 44, onde eu falo sobre o ordinário e o extraordinário, para você ver e provar que Deus é bom. E lá eu investigo como viver para a glória de Deus no ordinário e no extraordinário. Vale a pena você dar uma passadinha lá. 44. Viver Corandel envolve também temer a Deus, né? Porque nisso que eu falei da gente querer agradar a Deus com as nossas atitudes corretas, precisa ter um ajuste muito preciso no nosso coração e na nossa mente quanto a quem nós temos que temer. A nossa obediência também depende disso. Porque há muitos momentos da nossa vida em que nós vivemos como se fosse para uma audiência de homens e não para Deus. E isso nos leva a temer homens e agir segundo o padrão de homens e não segundo o padrão de Deus. Isso é muito perigoso e isso está sempre essa tentação de temer homens está sempre diante de nós. E tudo nas nossas atitudes e no nosso coração muda muito quando a gente foca no julgamento das pessoas, dos homens. E também se a gente age, não, eu não estou nem aí para ninguém, e age como se não tivesse ninguém ali. Isso é muito perigoso. Tem alguns episódios que eu trato disso aqui. Um deles é o episódio 30, que é Ídolo da Aprovação Dentro e Fora das Redes Sociais. Eu sugiro que você escute também. É um pouquinho mais sobre essa questão de a quem nós estamos tentando agradar. Tem um outro episódio também que é o Eu Não Vivo Disso. Deixa eu descobrir o número, peraí. Ah, pronto. É o episódio 25. Eu Não Vivo Disso. Eu falo sobre isso também. E tem também, provavelmente, no episódio 43, que é Você está se comportando de acordo com a sua roupa. Também trata um pouquinho sobre isso. Viver Corandel também envolve o privilégio de você se achegar a Deus a qualquer momento do seu dia em oração e adoração. Veja, aqui eu estou dizendo que, claro, é muito importante que nós tenhamos nosso tempo devocional, um tempo dedicado à leitura da palavra, ao louvor, à adoração, à oração prolongada, né? Mas você ter essa consciência de que você está diante da face de Deus, que o olhar atento de Deus está sobre você o tempo todo, te ajuda a lembrar também, olha que o privilégio que você tem, você pode orar como deve ser o tempo todo, a qualquer hora do seu dia, enquanto você está dirigindo e tem um tempinho ali, não sei, ainda dirigindo de olhos abertos, obviamente. Você pode levar a Deus suas orações. Quando você está precisando parar um pouquinho ali no trabalho, fechar os olhos, você pode falar com seu pai. Você pode falar com seu pai o tempo inteiro, o tempo que você quiser, quando você quiser. Ainda que seja um minutinho, ainda que sejam 2 minutinhos para além daquele que você tem dedicado, né, no seu tempo devocional. Então, isso é uma das coisas que envolve viver Corandel. Viver Corandel envolve você vislumbrar a eternidade o tempo todo. É você olhar com novas lentes para as coisas aqui da Terra, você conseguir ver passarinhos e belas flores, sabendo, você vê com muito mais beleza. Porque esses passarinhos e belas flores vão te fazer almejar as maravilhas e os esplendores do seu celeste lar. Então você passa a ver tudo com olhos da eternidade, você passa a ver tudo com o olhar acima do sol, e aí você consegue apreciar ainda mais as coisas belas, as coisas boas que Deus te deu aqui, cada sabor, cada beleza, cada prazer, de uma forma totalmente superior. Tem um episódio sobre isso aqui também, o consolo na vida e na morte, também no próprio Ordinário e Extraordinário e tantos outros. Esse Consolo na Vida e na Morte, episódio 26, ele é com o pastor Emílio Garofalo Neto, então é bem legal também. Enfim, entender que nós vivemos diante de Deus o tempo todo na nossa vida, não apenas quando a gente está pisando numa igreja, não apenas quando nós vamos intencionalmente num devocional, na nossa oração, lendo a palavra, é entender que todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todas as nossas falas, toque, sentimento, digitar, postar, tudo o que nós fazemos está diante de Deus. Você vê isso, você busca lembrar disso e se deleitar nessa verdade em cada respirar seu. Quando dói o coração, quando você sorri, quando está feliz, quando você está triste. Porque viver Corandel é viver com consolo o tempo inteiro. Quando está tudo muito difícil, quando o sofrimento vem, quando a dor vem, é você lembrar que você está com o Senhor do seu lado, com um olhar atento sobre você. E Ele está com você nas horas difíceis. Viver Corandel é viver a nossa vida sendo o que nós somos feitos e criados a fazer, glorificando a Deus. Glorificando a Deus no nosso trabalho bem feito, no nosso controlada língua, no nosso cuidado com os nossos irmãos, servindo com atenção. Glorificar a Deus quando erramos e fazemos isso nos arrependendo e indo ao Senhor em arrependimento, buscando mudar de caminho. Tem um poema do George Herbert, de novo aí, eu já estou repetindo isso e eu ainda não sei falar o nome dele direito, mas eu acho que é Herbert ou Ebert, que ele começa esse poema assim: Ensina-me, Deus meu e Rei, em todas as coisas te ver, e o que eu faço em qualquer coisa para fazê-lo como para ti. Isso é viver Corandel. Que em todas as coisas, tudo que você faça como para Deus, como para o Senhor. O seu serviço em casa, o seu tratar com as pessoas, o seu mega projeto na sua empresa, ou varrer da sua sala. Tudo como para Deus. E eu sempre já postei inúmeras vezes mostrando para vocês a minha música preferida, que é chamada Consagração. Ela tem a versão em inglês, que eu vou deixar para vocês também nas redes sociais, mas ela tem no nosso Inário também. Não sei se, ainda não sei se exatamente como a versão que eu vou ler para vocês, mas ela para mim define tudo o que é viver todas as coisas diante de Deus, viver Corandel. Consagração, que é aquela que, bom, ela é assim. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor, sejam só em teu louvor. Eu não sou cantora, então vamos continuar lendo. Ela continua assim: Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz, Jesus, aceita para o teu louvor cantar. Faze que os meus lábios possam a mensagem proclamar. Os meus bens quero ofertar-te, nada quero te esconder. A minha inteligência guia sob a luz do teu saber. A vontade minha toma, sujeitando-a a ti, Senhor, do meu coração fazendo o teu trono, ó Salvador. Meu anelo, meu desejo, sejam só teu nome honrar, que meu ser completo eu possa, ó Jesus, te consagrar. Ó Jesus, te consagrar. É muito linda essa música. Em inglês você encontra ela, para mim, na melhor versão, a Take My Life and Let It Be. Bom, eu vou colocar essa melhor versão, você vá lá no meu Instagram, @sherlock_holmes. E é isso, gente. Eu espero muito que tenha sido esclarecedor para você o que, que é viver Corandel. E mais do que esclarecedor, eu espero que você, que isso tenha mexido aí no seu coração e que você seja movido, talvez a... talvez não. Que você leve em oração o que você ouviu aqui ao seu Senhor e que você peça exatamente o que essa música, por exemplo, fala, que Deus tome a sua vontade para Ele, que a sua vontade esteja sujeita ao Senhor e que o seu coração seja o trono do Salvador e que todas as coisas que você faz seja para honrar o nome de Deus. Todas as coisas, na sua inteligência, com os seus bens, com a sua voz, com os seus pés, com as suas mãos, tudo seja para a glória de Deus, que você não perca nem por um segundo que você está diante da face de Deus, que o olhar atento de Deus está sobre você o tempo todo. Espero muito que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e também fique à vontade que eu respondo sempre nas minhas redes sociais. Eu sei que algumas pessoas acham que não, mas eu respondo todo mundo, tá bom? E é isso, feliz 3 anos para todos nós que estamos aqui nesse podcast. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.